Boa noite, senhores vereadores, senhores aqui presentes, pessoal do Varado Sol, né, representando aí a comunidade, pessoal da web que acompanha a nossa sessão, é um prazer poder contar com a vossa companhia. Gostaria de pedir para o primeiro secretário fazer a leitura de um trecho da Bíblia antes de começarmos a nossa sessão oficialmente.
Eclesiástico, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação com servos do Senhor e não dos homens, e estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer seja livre. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador. Havendo quórum legal e com a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura 2017. Como não temos, aliás, temos a ata da última sessão, só que está à disposição de todos os senhores ainda para aprovação, para verificação, né? Então não teremos aprovação da ata hoje, passamos para a leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que fazem aqui presente e os que nos acompanham pela web. Prezado senhor, com os nossos cumprimentos através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta magnífica Casa de Leis para prestigiar o projeto Domingão e Você. Primeiro torneio de futsal feminino Ouro Verde Penha, a partir das 14 horas, no dia 23, neste próximo domingo, no ginásio José Bento Rodrigues. Contamos com vossa valorosa presença e solicitamos que estenda aos demais edis o convite para abrilhantar ainda mais o início de mais esse evento promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Corbélia. Secretário de Esportes e Lazer, César Gonçalves. Convite. Considerando a importância do Conselho Municipal de Saúde para as políticas públicas de saúde no nosso município, bem como a importância deste órgão para a tomada de decisões na atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde, a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Corbélia, obedecendo aos preceitos constitucionais, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da 6ª reunião ordinária deste Conselho no ano de 2017. A reunião se iniciará às 13h30, no dia 26 de abril, portanto, quarta-feira, na Câmara Municipal de Corbélia. Na oportunidade, estaremos discutindo os seguintes assuntos: apresentação do novo colegiado de conselheiros 2015-2019, apresentação do Conselho Municipal de Saúde, apresentação e discussão do PAS 2017, apresentação das licitações, outros assuntos de suma importância para a população do município. Toda a comunidade está convidada a participar. Atenciosamente, presidente do CMS, Janaína Pinto Ferreira. Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Assunto: participação da pessoa idosa. Senhores vereadores, com a Constituição da República de 1988, foi efetivada a legitimidade e a participação social com essencial no Estado Democrático de Direito, e com isto impulsionou-se a atuação dos cidadãos, dentre eles as pessoas idosas, por meio dos conselhos municipais, que são instrumentos indispensáveis para o controle social. Trata-se, então, da democracia participativa. É de conhecimento que o Conselho de Direitos de Pessoa Idosa, seja nacional, estadual ou municipal, é um órgão que, criado por lei, deve integrar de forma obrigatória a estrutura do Poder Executivo e tendo como principais competências atuar ativamente a elaboração das peças orçamentárias com o Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. Esta participação da pessoa idosa e de seu conselho assegurará a inclusão de dotação orçamentária que se faz necessária e precisa para as prioridades que visam o envelhecimento ativo de toda a população e das políticas públicas para aqueles que já têm mais de 60 anos. Para alcançar este fim, é importante esta Câmara promova, por exemplo, audiências públicas, reuniões, entre outras proposições adequadas. O Ministério Público do Paraná e o Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos do Paraná e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, deste modo, solicitam a Vossa Senhoria o empenho para a inclusão da pessoa idosa na construção dos instrumentos orçamentários de seu município, pois com isto se efetivará plenamente o disposto no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal. Via de consequência, o respeito aos direitos da população idosa. Em havendo dúvidas, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Idoso do Ministério Público do Estado do Paraná poderá ser constatado pelo fone 41-3250-4788 ou pelo e-mail coopedite@mppr.mp.br. Atenciosamente, Leandre Dal Ponte, deputada federal, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Rosana Beralde Bervanço, coordenadora da CAOP, Ministério Público do Paraná, e José Araújo da Silva, presidente do CEDI, Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Convite. Convidamos o senhor presidente e os demais vereadores para participar da reunião com representantes da equipe da rede de atendimento e representantes da comunidade local do município de Corbélia para discutir ações referentes à vulnerabilidade do jogo Baleia Azul, que vem atingindo o nosso município. Contamos com sua valiosa presença no dia 24, segunda-feira, às 13h30, no Centro Cultural, vereador José Rubim, Silvia Mara Scott Pinto, secretária municipal de Educação e Cultura.
Senhores vereadores, eu gostaria de, quebrando o protocolo aqui, pedir aos vereadores que estiverem aqui na segunda-feira que participem dessa, especialmente, obviamente, que na terça-feira também, né, que é com relação à saúde, né? Quarta-feira, tá. Mas o que me preocupa é uma questão aí que está em evidência aí, e essa, com relação a essa loucura, essa doideira aí desse jogo Baleia Azul. É importantíssimo que se participe aí, quem estiver presente, uma vez que eu e mais alguns vereadores estaremos viajando, mas aqueles que estiverem aqui, que puderem participar, eu acredito que talvez de lá possa sair algumas ações em que essa casa possa estar participando, né? Então, os senhores serão os representantes dessa casa e, com certeza, é um assunto, eu diria assim, que hoje está apavorando aí as pessoas, né? Passamos aí para a leitura do dia.
Ofício número 243 de 2017. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições, requer o que segue. Estamos encaminhando através do presente e para a apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei para abertura de crédito adicional especial para atendimento e proteção de animais que se encontram em situação de abandono. Solicitamos que este projeto seja votado em caráter extraordinário com urgência, de acordo com o artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica do Município. Nesta oportunidade, apresento a Vossas Excelências os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Giovanni Hanatuf, Prefeito Municipal. O projeto de lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. O município de Corbélia, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica Executivo Municipal autorizado a criar o Programa de Proteção Sanitária Animal, bem como abrir crédito adicional especial na Lua LDO e PPA, no valor de R$ 16.200, conforme segue. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura, Agricultura, Defesa Sanitária Animal, Programa de Proteção Sanitária Animal, Manutenção do Programa de Proteção Sanitária Animal e Subvenções Sociais. Artigo 2º, como recursos para abertura do crédito adicional especial será utilizado anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura, Manutenção Departamento de Agricultura, Subvenções Sociais, Manutenção Atividades de Responsabilidade Ambiental, Outros Serviços de Terceiros e Encargos, Equipamentos e Material Permanente. São aí até as subvenções sociais, 9 mil, manutenção de atividades de responsabilidade ambiental e outros 4.200, equipamentos e material permanente, 3 mil. Artigo 3º, fica o Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA, Plano Plurianual de Investimentos, considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM, AM 2017, Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao módulo de planejamento. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Prefeito Giovanni Ranato. Justificativa. O projeto de lei de crédito adicional especial que será destinado a subvenções sociais para o SCSS, que preencham os requisitos legais junto à esfera federal, estadual e municipal para a proteção de animais que se encontram em situação de abandono ou risco no município. Outro sim, informamos que para classificar as despesas oriundas do presente projeto, estão sendo criadas funções, subfunções e programa que farão parte da Lua, PPA e LDO do exercício vigente. Certos de contar com a colaboração dos senhores vereadores, desde já reiteramos nossos agradecimentos a esta Casa de Leis. Prefeito Giovanni Ranatuf.
Bom, senhores, primeiro projeto aí de suplementação, fugir a palavra, do ano, né, por incrível que pareça. Eu gostaria, já que se trata de um projeto de caráter de urgência, inclusive pedindo aqui a convocação de sessões extraordinárias, conforme o artigo 31, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, que é permitido ao prefeito, né? Eu gostaria de encaminhar já, despachar para as comissões pertinentes. E até sugiro que na próxima terça-feira, uma vez que na próxima segunda, não agora, né? Dia 2, dia 1º é feriado, na terça-feira, dia 2, então haverá a sessão, a gente vai falar sobre isso depois. E sugiro então que na terça-feira, dia 2, se as comissões se reúnam um pouco antes da sessão para debater sobre esse projeto e a gente já possa votar em primeira votação na próxima sessão. Ok, senhores? Passamos então para a ordem do dia.
Indicação 57 de 2017. Autoria, Luiz Carlos Stirmer e Paulo Zacchetti. Nos termos do artigo 174 do regime interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto a um órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar a construção de dois parques infantis, sendo um no Jardim Vera Lúcia e o outro na Vila Unida. Justificativa, os vereadores justificam que a construção dos referidos parques é um pedido da população e, tendo em vista a importância do lazer e do desenvolvimento físico das crianças, pede-se uma atenção especial de Vossa Excelência para que atenda ao referido pedido. Luiz Carlos Stirmer e Paulo Zacchetti.
Senhores, à vontade para complementar as justificativas, se for o caso.
Senhor presidente, nobres pares, as pessoas que nos prestigiam essa noite, que nos acompanham pela web, boa noite. Seguindo aquilo que a gente sempre prega e fala que faz parte da nossa conduta, da nossa maneira de proceder, em relação às indicações que fizemos, esse é mais uma indicação que fizemos no sentido de contemplar, a pedido, uma parcela da nossa população com um benefício de um projeto, mas é dentro daquela ideia que nós temos. Apontar os problemas, levantar as situações necessárias onde o executivo deve agir e também buscar os recursos. É dessa forma que a gente pretende trabalhar. Sempre auxiliando o executivo no sentido de buscar recursos. Aí a gente está fazendo, acredito que a gente não pode alardear muito antes, mas acredito que o deputado Traiano, que nos prometeu e já fez, inclusive, já protocolou essa emenda no valor de R$100 mil para construir esses dois parques, eu acredito que ele vá cumprir com aquilo que ele se propôs e aquilo que ele nos prometeu, a mim e o vereador Paulinho. Então, é dessa forma que a gente pretende trabalhar. Apontar os problemas, mas também auxiliar na resolução. Até outro dia a gente comentou aqui, quando o debate e as ideias vão vindo, mostra que essa casa aí é composta de vereadores que querem realmente trabalhar pelo bem comum. E é dessa forma que nós também queremos trabalhar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Dizer que esse pedido é um pedido já que a gente já vem batalhando há muito tempo para que se construa realmente esse, principalmente lá no Jardim Vera Lúcia. Já a vez passada, na gestão passada, nós já fizemos esse pedido, inclusive indicamos ao próprio prefeito Ivanor para que, se possível, usasse até sobra do repasse para que fizesse aquele parquinho. Não fomos atendidos, E agora, juntamente com o nobre vereador Luiz, a gente, indo até Curitiba, fizemos esse pedido aí ao Traiano, prontamente ele nos atendeu, e agora essa indicação ao prefeito para que ele também nos ajude aí para que realmente se construa esses parquinhos nesses locais indicados. Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores e a todos que se fazem presente, é de suma importância para os bairros, pois é um momento aí que as famílias se encontram, aquele bate-papo com os vizinhos, é um momento também de fazer aí exercícios, e é de suma importância, pois sempre o bairro fala, por que que lá não é feito no meu? Por que que lá não é feito no outro? Então, dessa forma, devagar, todos os bairros vão ter essa opção, e isso é bom, porque quem ganha é a população, e tem meu total apoio.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Está em votação. Os que concordarem com a indicação, que permaneçam como estão, os que discordarem, que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 58 de 2017, autoria Elis Stefanello. Realização de construção de dois parques infantis, sendo um no bairro Santa Catarina e outro no bairro Alvorada do Sol. O vereador justifica que a construção dos parques supracitados é um pedido da população que aponta a ausência de um espaço adequado para o entretenimento das crianças da comunidade, bem como parques e praças são espaços coletivos de grande importância para a construção de uma sociedade harmônica e fraterna, através do desenvolvimento social que elas proporcionam, e é de dever da administração pública investir nisso. Atenciosamente, vereador Eli Stefanello.
Vereador, à vontade para justificar.
Senhor presidente, nobres edis, como eu já disse, se nós conseguirmos aí levarmos aos bairros todos de Corbélia, isso vai ser bom, porque a população vai ficar contente, pois precisa. Porque como é que vai ser lá do Alvorada do Sol e vai ir lá em outra localidade? Fica, além de ficar longe, tem que fazer ainda a travessia da BR. E o Alvorada do Sol, que estava esquecido por outras administrações, já falamos no início desta administração, esperamos que desta vez olhemos de maneira diferente ao bairro Alvorada do Sol, porque também são merecedores, pagam impostos, estão sempre aí também fazendo o seu papel de cidadão corbelense e devemos olhar aí com carinho essa comunidade do Alvorada do Sol, que merece também.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 59 de 2017, José Osni Alves. Realização de recolocação do ponto de ônibus que estava inserido na Praça Doutor Nestor Feiten, localizado na Avenida São Paulo. O vereador justifica que este é um pedido dos munícipes de modo geral e dos moradores locais, tendo em vista a necessidade de ter um abrigo no referido ponto de ônibus. Principalmente em dias de chuva, importante salientar que a estrutura encontra-se no parque de máquinas, necessitando apenas que seja procedida sua recolocação no local supracitado. Vereador José Osni Alves.
À vontade para justificar, vereador.
Senhor presidente e os demais aqui, meu boa noite. Sobre aí esse abrigo, foi desativado aí há mais ou menos uns 7 meses e hoje se encontra atrás aí do parque de máquina, abandonado, enquanto muitos trabalhadores que vão trabalhar aí na Copacol, na madrugada, fica aguardando aí o ônibus no relento. Então a gente pede aí carecidamente com essa indicação para que tome providência e coloque ali esse abrigo aí em frente ao ginásio de esportes, ao lado ali do campinho sintético. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão a indicação.
Senhor presidente, nobres pares, é de suma importância, pois vem aí ajudar essas pessoas trabalhadoras, ainda mais nos tempos de frio e chuva. Então tem nosso total apoio e se foi retirado, com certeza deve ser colocado no lugar e com melhor qualidade para a população. Tem o total apoio, Osni.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem, como essa era a pauta do dia, gostaria que você passasse o livro de registro aí para o uso da tribuna. Muito bem, convido o vereador Eli Stefanello para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres edis, todos que se fazem presente e os que nos acompanham pela web. Falando aqui, primeiramente, da suma importância e também chamando a atenção do prefeito municipal, de nós vereadores, do presidente desta casa e também da secretária da Educação sobre o jogo da Baleia Azul, que já vem aí e de Curitiba, nossa capital, agora em Cascavel, e até surtos aqui já nos nossos municípios vizinhos, que também está acontecendo. Enquanto as pessoas aí tentam tirar a vida, quantos que lutam no hospital do câncer, outros que sofrem acidentes, para procurar viver, enquanto esses jogos levam à destruição de vidas de pessoas inocentes e, além do mais, de pessoas saudáveis. Então, precisamos acordar e também fazer a nossa parte, pois é de suma importância nós estarmos fazendo isso. Também quero aqui dizer da importância da gripe, que já houve também 2 óbitos, um em Cascavel, um em Maringá, secretário da Saúde, Jean, de suma importância também ficar o alerta, porque o importante é prevenir, e quanto mais alertas estivermos, melhor é para toda a população. Também quero aqui constatar o Dia do Índio, dia 19, onde no estado do Paraná temos 25 mil índios, temos aí 250 índios que têm ensino superior e vivem aí também numa situação difícil, uma situação onde falta água, falta esgoto, falta remédios, atenção, e nada mais justo, pois aqui começamos com os índios, deve também ter o nosso total respeito. e da forma melhor possível. E também o maior apoio da FUNAI, que muitas vezes ela faz que enxerga, mas não vê nada e deixa à mercê. Então, é de suma importância também nós se preocuparmos com os nossos irmãos índios. Também quero lembrar aqui que todo respeito é importante a todo ser humano. E sem passado, nós não temos futuro. Aprendam isso. E tudo que semear, colhe. Doa a quem doer. Também quero lembrar aqui de Tiradentes. Tiradentes, dia 21 de abril, no ano de 1792, aí Tiradentes, no momento em que Portugal tirava todos os direitos do povo brasileiro, tirava os direitos de desenvolver indústrias em nosso território, o povo sofria muito com os altos impostos cobrados pela metrópole. E Tiradentes, que era um bom orador, Tiradentes, que era um bom comunicador, sua capacidade de organização e liderança fez com que fosse escolhido para liderar a Inconfidência Mineira. E após o delato por Joaquim Silvério dos Reis, o movimento foi descoberto e interrompido pelas tropas oficiais e os inconfidentes foram julgados. Alguns filhos de aristocratas ganharam penas mais brandas. E o nosso amigo Tiradentes foi, então, enforcado por ter menos condições financeiras. E isso tudo está acontecendo hoje no nosso Brasil. Não mudou muita coisa, não. Odebrecht começou aí em 1987 e o Lava Jato faz pouco tempo que está colocando esses corruptos, esses covardes que estão aí à mercê, mas aos poucos estão pagando. E político corrupto não está tendo mais vez em lugar nenhum e nem voz. E isso é muito importante, que isso venha daqui para frente cada vez mais a pagar. Estando falando hoje com o prefeito Dr. Giovanni, que as consequências dos prefeitos anteriores, eles que vão dar conta, eles que vão responder. E é isso aí, Dr. Giovanni. Eles que fizeram as falcatruas ou não, ou coisas erradas por incompetência, que paguem, seja ele quem for. E desta forma que nós devemos agir. E o dia que eu tiver errado, chegue o rei, não tenha dó. Porque o dia que você tiver, eu não tenho. Então já fica bem esclarecido. Quero dizer também aqui, que quero aqui cobrar o presidente desta casa, está trabalhando bastante, mas eu no dia 6 de fevereiro fiz uma indicação juntamente com o vereador Nene sobre os uniformes dos funcionários desta casa. Devido aqui a audiências, devido a palestras, licitações, e o movimento é grande nesta Casa de Leis, que está de parabéns por abrir as portas, presidente, mas a identificação dos funcionários é de suma importância, pois eu venho notado que quantos ficam aí meio perdido, não sabendo quem é quem. E isso vai dar maior credibilidade a esta Casa de Leis. Peço aí...
Só para esclarecer, senhor vereador, a indicação é relativa, né? Então, o senhor pode entrar com o projeto de lei, por favor?
Com certeza.
E daí fica mais fácil.
Beleza pura. Isso é melhor ainda. Quero aqui também, aos nossos amigos da Aviações e Obras da Comissão, Cordeiro, Luiz e Nene, foi constatado o motor Caterpillar 3116, 6 cilindros, feito já por 4 vezes, está lá aberto, porque os 3 mecânicos, que são especialistas, certo? Constataram o bloco do referido motor está na altura normal, mas não é novo. Os pistões são novos, mas foram rebaixados. O virabrequim, bielas e cabeçote, o conserto pode ser realizado. E a taxa do motor não está correta devido ao rebaixamento dos pistões. Então, eu quero também deixar o meu nome para que achamos o perito que faça o laudo e depois vamos fazer a notificação na promotoria pública. Então, peço a vocês e ao jurídico desta casa, quanto mais antes, melhor. Então, vamos agir. Chega de passar a mão na cabeça. desta forma que devemos fazer. Quero aqui também dizer que tivemos aqui a audiência pública sobre o trânsito, que foi de suma importância, participação de várias autoridades, dos nobres edis, da população, e que isso vem somar bastante para o nosso município, com ideias, com participações da sociedade, e que possamos, aos poucos, estar melhorando o nosso trânsito, tanto em ações como também nas fiscalizações e nas regulamentações verticais, horizontais, assento de elevações, faixas de pedestres e entre outros, para ganhar com isso, é cada um de nós que vai estar ganhando um trânsito seguro, é mais vida e menos gasto aos cofres públicos, pois um acidente que envolve pessoas custa muito caro. Quero aqui agradecer a todos que se fazem presente nesta noite e a todos que nos acompanham pela web. Um grande abraço, muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador. Peço ao vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo nesse instante os trabalhos da mesa e convido o vereador Paulo Cardoso para que faça uso da palavra.
Muito bem, boa noite a todos os senhores, novamente. Só para deixar claro, o senhor vereador, que acabou de cobrar o presidente dessa casa com relação aos uniformes dos servidores, que o presidente dessa casa se encontra diariamente aqui nessa casa, a gente pode conversar sobre isso a qualquer momento que o senhor queira. Inclusive, podemos ter uma reunião aí com os vereadores, com os demais vereadores, com os servidores, para definir esse tipo de coisa, né? Estamos aí todo dia, como o senhor também está, para a gente poder discutir isso aí em gabinete. Indicação é só uma mera sugestão, tanto é que o próprio executivo não tem obrigação nenhuma de dar resposta de indicação, se faz por uma questão de bom senso, de educação, diferente de um projeto de lei, que o vereador pode, de repente, apresentar, será votado e terá obrigatoriedade. Porque se for uma simples imposição da presidência, o próximo presidente pode não seguir a mesma regra. Então, acho que a gente pode sentar, como a gente costuma fazer, todas as decisões que são tomadas com relação a essa casa, a gente sentar com todos os vereadores e mesmo com os servidores para chegar a uma conclusão que seja bom para todos, né? Com relação à audiência pública do trânsito, eu diria que foi um... Tenho que parabenizar, né, o vereador Eli Stefanello, que foi o mentor desse trabalho, juntamente com o vereador Cordeiro, o vereador Luiz e o vereador Nene, que são os que fazem parte da Comissão de Viação e Obras e Serviços Públicos, né? Muito boa. E depois eu em casa, sozinho, deitado, pensando na audiência pública, lembrei que a gente passou batido numa questão muito importante, vereador. Acessibilidade.
Exatamente.
Não se se falou em momento algum da acessibilidade. Uma coisa tão importante. E eu hoje, sentado aqui nessa poltrona, ou ontem, não sei, e analisando que aqui,
nesse
plenário,
comentou,
não tem acessibilidade no caso de um cadeirante precisar vir aqui. Então já é uma coisa que nós temos que fazer por aqui também. Na legislatura anterior, em que eu fui presidente, a gente instalou o elevador nessa casa, foi um grande passo, o vereador Juliano estava aí na época. A gente optou entre comprar um carro novo, né, para a gente usar, e instalar o elevador. E a gente optou pelo elevador porque era uma necessidade bem maior. E agora eu estava analisando aqui também não tem. De repente a gente precisa que um cadeirante venha até essa tribuna, até esse local para uma reunião ou coisa do gênero, e acaba não tendo. Então, já que o diretor da casa está aqui, já vou incumbi-lo de, a partir de semana que vem, começar a analisar uma forma de adaptar esse plenário aqui para cadeirantes também, que eu acho que é muito importante. E nessa audiência pública de trânsito, a gente acabou não falando sobre isso, que é um assunto tão importante, e Corbélia é carente disso. A gente sabe que as rampas de acesso aí são poucas, as ruas, grande maioria não tem, né? Então, daqui para frente, eu acho que a gente tem que analisar muito bem, inclusive, questão de legislação, para que as próximas obras públicas e obras particulares, que também, comércio, por exemplo, né, é exigido hoje a acessibilidade. Então, nós temos que prestar muita atenção com relação a isso. Quero falar também com relação a esse projeto de lei que veio hoje para a Câmara, com relação a essa suplementação orçamentária que vai fazer aí vai dar uma ajuda para a questão de animais de rua, né? É importantíssimo, tem um grupo aí, a gente sabe que tem um grupo em Corbélia que trabalha muito com relação a isso. A gente sabe da dificuldade que está sendo o nosso município com animais soltos na rua. E a gente sabe que o município poderia, ou gostaríamos que o município ajudasse com muito mais. Mas eu até participei de uma reunião hoje com duas pessoas que representam a ONG, juntamente com o prefeito, até para explicar com relação a esse projeto de lei que estava vindo hoje, e onde o prefeito falou das dificuldades financeiras. Então, no momento, o que é possível fazer é isso. Esperamos que, no futuro próximo, a gente consiga, de repente, o município consiga ajudar com mais, e parabenizar essas mulheres, principalmente, que a maioria são mulheres, né, que fazem esse trabalho voluntário, um trabalho muito importante com relação aos animais de rua. Inclusive, uma das pessoas me falou o seguinte: olha, Paulo, eu soube que você é um dos contra a esse trabalho. Falei: olha, eu já paguei cirurgia de cachorro atropelado, sem ninguém saber. Costumo tratar os animais de rua na frente da minha casa. Se observarem, vai ter um potinho com ração e com água. Então, muito pelo contrário. Só que às vezes as pessoas interpretam mal as palavras que a gente fala. Eu sou contra as ilegalidades. Eu sou contra se fazer coisas ilegais. Agora, não sou contra de forma alguma os animais de rua, não sou contra o trabalho realizado. Se eu puder ajudar, vou estar ajudando. Inclusive, no meu programa de rádio, costumo falar muito sobre isso. Então, sou totalmente favorável e peço agilidade aos senhores vereadores aí nesse projeto de lei para que o município possa fazer esse repasse. Inclusive, uma das sugestões que eu já dei para o prefeito seria uma mini clínica veterinária aqui para que pudesse fazer a castração desses animais em larga escala, para que se pudesse eliminar esse problema que é o animal de rua. Inclusive, senhores vereadores, esses que estarão em Brasília comigo na semana que vem, de repente é um pedido que a gente poderia fazer lá em Brasília, junto aos nossos deputados, um recurso para isso, né? Um recurso para alguma coisa no sentido de ajudar o município, ajudar a ONG e ajudar a população, porque é uma dificuldade muito grande. A gente está vendo nas redes sociais todo dia reclamações com relação a esses animais soltos por aí. São animais, são seres vivos, sofrem, sentem dor, sentem fome, sentem frio, e eles não são culpados. Os culpados são as pessoas responsáveis, as pessoas que soltam esses cachorros na rua, que deixam se reproduzir indiscriminadamente e acaba causando esse problema para o município. Então, e um grupo de pessoas não consegue dar conta. Eu parabenizo, admiro muito a força desse pessoal que trabalha com esses animais e gostaria muito de poder ajudar, sim. Então, conclamo os senhores vereadores aí para que a gente una forças e consiga ajudar essas pessoas também nesse aspecto aí.
Vereador, gostaria de dizer que é outra preocupação que, para os próximos anos, os cachorros de Corbélia e toda a região, e do nosso Paraná e Brasil, porque vem crescendo. Nós vamos ter que achar uma maneira que possa estar solucionando essa atual situação. Porque, além de nós termos os cachorros aqui do nosso município, já algumas vezes aí, a gente vê o pessoal falando, vem pessoas com Kombi, né, largam diversos cachorros aqui dentro do nosso município. E o que acontece? As pessoas que têm e cuidam são aquelas pessoas que realmente dão valor à vida. Porque o animal também tem vida e merece o nosso total cuidado. Mas ficam muito nas ruas. E o que acontece? Se não há uma maneira, um canil, ou que nem você falou, uma clínica, a proliferação vai ser cada vez maior. Então, as consequências serão cada vez maiores e vai ficar difícil. Então, desta forma, até sugeria uma boa reunião, né, convidando esse pessoal, e ver a melhor maneira, começando logo, porque quanto mais esperar, mais difícil vai ser para conter, porque a gente anda nos bairros, é difícil você não achar aí 5, 6, todos os bairros aí nas ruas. Então, cada dia parece que aumenta mais. Então, nós precisamos, com urgência, fazermos uma reunião e ver a melhor maneira, e já está tomando as providências, porque ficou aí um período também, acho que de uns 5 meses, né, que ficou meio sem auxílio. Então, quanto antes, melhor, porque se nós não evitarmos, as consequências serão muito maiores.
Obrigado, vereador. Lembrando que tem outro problema, além dos cachorros, só fazer uma parte, um animalzinho bem menorzinho, que está sendo um problema aí, não só em Corbelo, mas na região e no Paraná, formigas, gente. Se liguem nisso. Formigas, se não se fizer algo urgente com relação às formigas, vai virar uma epidemia. Já está virando. Mas, voltando à questão dos animais, eu gostaria de dizer aos senhores que eu estarei apresentando nos próximos dias um projeto de lei responsabilizando as pessoas que estão soltando animais na rua, normatizando, para fazer alguma coisa nesse aspecto. Eu não lembro, vereador Juliano, se já foi apresentado algum projeto de lei nessa casa, nesse aspecto, em outros tempos, o senhor que tem mais conhecimento aqui. Mas eu conclamo já aos senhores vereadores para que a gente apresente o projeto de lei, e eu vou apresentar o projeto de lei, para que responsabilizar as pessoas que, quando se prova, se vê que realmente alguém soltou um cachorro, que alguém abandonou um animal, seja responsabilizado, porque enquanto não doer no bolso, enquanto não as pessoas não se conscientizarem por bem, vão ter que se conscientizar pela força. Então, eu já comunico aos senhores que vou apresentar um projeto nesse aspecto.
Concede uma parte?
Pois não, senhor.
Eu acho que foi, Juí. Eu acho que, lembra que foi reunido com o pessoal da ONG e tudo aí, eu acho que teve sim. O projeto.
Eu também acredito que não. Eu acho que foi numa questão de orçamento, suplementação também. Foi criado utilidade pública da ONG, mas no sentido de que o Paulo citou, eu acredito que não. Mas
se,
durante
se
a semana existe, vamos tirar a dúvida, né?
Tá, eu tenho um documento lá em casa, eu vou dar uma olhada daí. A menina me passou,
eu gostaria
eu
que
acho,
que o senhor apresentasse para a gente. Se existe esse projeto, então não está sendo executado, exatamente. Se existe uma lei, não está sendo executada. Mas se não existe essa lei, eu acho que deve-se criar uma lei para responsabilizar as pessoas e pelo menos diminuir essa evasão ou invasão de animais nas ruas aí. Do mais, eu gostaria só de lembrar aos senhores, então, que na próxima segunda-feira não haverá reunião nessa casa, né, pois a mesa diretiva estará em viagem aí para Brasília, juntamente com o vereador Gaúcho, o vereador Eli Stefanello, o vereador Luiz Stilmer, e esse que vos fala, para representar os demais vereadores dessa casa em Brasília e tentar trazer alguns recursos, tentar agilizar a liberação de recursos lá e trazer algum resultado bom que seja positivo aí para a nossa população. Obrigado, senhores.
Convido nesse instante o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Muito bem, senhores, agradeço novamente aí a presença de todos, convocando para a próxima sessão ordinária, ou seja, a 12ª sessão ordinária, ou melhor, 13ª sessão ordinária, que será realizada no dia 2/5, né, às 19h, nessa casa, uma vez que o dia 1º será um feriado. No demais, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.